DW Noticiário.
Bom dia, 25 de janeiro e você está ouvindo DW em português. Hoje, na sua companhia, Bettina Riffel. O programa começa com as notícias. A primeira reunião do mediador no processo de paz para a Síria, Lakhdar Brahimi, com a delegação opositora ao regime de Bashar al-Assad, já começou. A confirmação é da ONU em Genebra, onde se abriram as negociações. Uma hora antes do início da reunião, os Estados Unidos desmentiram que as negociações de paz para a Síria foram canceladas e atribuíram o atraso da espera para a reunião, dizendo que os preparativos para o encontro não estavam prontos. Em Moçambique, foi encontrado o corpo de Albano Chimua, o delegado da Renamo desaparecido há 2 semanas. Segundo a agência de notícias Lusa, que cita uma fonte familiar, Albano Chimue foi achado por caçadores na região de Muda Serração, em Manica, em meio à mata. Ele sumiu depois de ter sido levado por 2 homens que se juntaram a outros 8 que o esperavam numa viatura. No Egito, pelo menos 12 pessoas morreram na sexta-feira e outras dezenas ficaram feridas por causa de conflitos entre a polícia e manifestantes durante os protestos convocados pela Irmandade Muçulmana em diferentes cidades do país. Para este sábado, dia em que a revolta que depois Hosni Mubarak completa 3 anos, estão planeadas mais manifestações. A polícia já está instalada em diferentes pontos para evitar ainda mais derramamento de sangue. Se quiser participar do nosso programa enviando um comentário, pode escrever uma notícia, uma informação, um comentário no Facebook ou mandar a sua mensagem por SMS. O nosso telefone é 0049-175-819-8273. No Sudão do Sul estariam acontecendo combates esporádicos poucas horas depois das partes envolvidas terem entrado num acordo quanto a um cessar-fogo. Rebeldes do Sul dizem que teriam sido atacados pelas forças do governo. Mas o governo desmente a informação, dizendo que isso não pode ter acontecido, já que houve um acordo. A informação é das Nações Unidas, divulgada nas agências de notícias. Na África do Sul, sexta-feira foi dia de discutir as exigências dos trabalhadores das minas de platina, já que um dia antes, os 3 maiores produtores mundiais de platina foram afetados por uma greve de mineiros sul-africanos que reclamam aumentos salariais. A greve acontece 2 anos depois de uma paralisação sangrenta que atingiu o mesmo setor. Resultados da reunião de sexta-feira entre o Sindicato de Mineiros da África do Sul e representantes das empresas ainda não foram divulgados. Antes do encontro, empregadores já alegaram que não poderão pagar o que o sindicato está a exigir para os mineiros. Na Tunísia, o parlamento chegou a um acordo sobre uma nova constituição. Essa deverá acabar com o impasse político e preparar o país para eleições no final deste ano. O documento, que ainda precisa ser aprovado por 2/3 dos deputados, deverá ser votado hoje, sábado. A Comissão Europeia está disponível para apoiar Portugal se o país optar por um programa cautelar depois do fim do programa de resgate. O anúncio foi feito pelo comissário dos Assuntos Econômicos, Olli Rehn, numa entrevista ao diário norte-americano Wall Street Journal. O acesso a uma linha de crédito cautelar é uma das possibilidades a que Portugal pode recorrer caso se agravem as condições de financiamento ou as receitas fiquem aquém do esperado no fim do programa de assistência financeira, que está previsto para meados deste ano. No desporto, na Bundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol, o Mönchengladbach perdeu para o Bayern de Munique, placar final 2-0 para o Bayern. Amanhã, sábado, tem mais jogo da Bundesliga, Freiburg vai enfrentar o Leverkusen, Wolfsburg, o Hannover, Nürnberg, o Hoffenheim, Stuttgart, o Mainz, Dortmund vai a campo com o Augsburg e o Eintracht Frankfurt vai enfrentar o Hertha Berlim nos gramados. Domingo também tem Bundesliga, Bremen contra Braunschweig e Hamburgo contra o Schalke. Essas foram as notícias, você fica agora com os programas Contraste, deste sábado, com a jornalista Cristiane Vieira Teixeira. E depois do programa Contraste, você ouve mais um episódio da radionovela Learning Bahia. Eu volto no final, depois dos 2 programas, com as reações dos ouvintes. Lembrando que também pode mandar mensagem por e-mail. O nosso e-mail é afriportug@dw.de.
DW Contraste. Para exportarem seus produtos para a África, as empresas agropecuaristas europeias recebem subsídios da União Europeia. Esses subsídios têm sido criticados porque os pequenos camponeses africanos não podem competir com os preços baixos que os produtos europeus chegam à África. O problema é conhecido há muito tempo. Agora, a União Europeia quer suspender essas ajudas financeiras. No entanto, para os pequenos produtores africanos, nada deve mudar. Você acompanha agora um contraste que reúne as reportagens de Helly Epson e Gwendolyn Hilse sobre o tema, numa adaptação de Cristiane Vieira Teixeira. O comissário de Agricultura e Desenvolvimento Rural da União Europeia, Dacian Ciolos, anunciou estar pronto para negociar um acordo de parceria com os países africanos. Ciolos salientou ser a favor da eliminação completa dos subsídios oferecidos pela União Europeia às empresas agropecuaristas europeias, mesmo em tempos de crise de mercado, como previsto pelos regulamentos europeus. No entanto, a eliminação de subsídios dificilmente mudaria a situação atual dos camponeses africanos. A oferta de Ciolos não seria nova, diz Roger Waite, porta-voz do comissário da UE. Há anos, as restituições à exportação praticamente já não são pagas e estariam defasadas até mesmo em comparação com os anos 1980 e 1990.
Os agropecuaristas, quando decidem o que vão produzir, observam o mercado e veem onde podem vender os seus produtos, em vez de apenas depender da política agrária da União Europeia, dizer, ok, se você não pode vender os seus produtos, vamos pagar tanto.
Assim, os problemas dos pequenos agropecuaristas africanos permanecem. A abolição dos subsídios financeiros não afetaria, por exemplo, a criticada exportação de carne de baixo valor da UE para a África. Mas são precisamente essas exportações que cada vez mais danos causam aos camponeses africanos, adverte Benedikt Heirlin, especialista em agricultura da Fundação Alemã Zukunftsstiftung Landwirtschaft, ou Fundação Futuro da Agricultura, e membro da Comissão Internacional para o Futuro da Alimentação. A exportação da carne barata que não se consegue vender no mercado interno da União Europeia também funcionaria sem subsídios.
Para eles, é um lucro adicional e, portanto, operam até com preços de dumping abaixo dos valores do mercado local, com os quais os produtos africanos, é claro, não podem competir.
Outro problema, na opinião de Heirlin, a importação de baratos alimentos para animais e commodities agrícolas de África, Ásia e América Latina para a Europa, porque as empresas pecuaristas subsidiadas na União Europeia precisam de uma grande quantidade de ração para alimentar os animais. E para produzir esta ração em muitas áreas grandes, os pequenos camponeses na Ásia, África e América Latina seriam expulsos de suas terras, diz o especialista em agricultura.
Quem engorda suínos ou frangos na Alemanha é dependente destas importações de alimentos baratos, porque senão não se pode competir.
Fazem 30 graus Celsius na sombra e a elevada umidade do ar faz escorrer o suor no rosto das vendedoras no mercado Kaneshi, em Accra, capital do Ghana. Em balcões abertos, carnes avícolas descongelam lentamente. As gotas de água escorrem sobre as bancadas de vidro. Nos armazéns ao lado, também as embalagens de papelão vão ficando macias à medida em que os congelados derretem. Em países como Ghana, onde os frigoríficos não funcionam, a carne congelada importada representa um enorme risco para a saúde. Mesmo assim, o Ghana importa anualmente cerca de 165 mil toneladas de carne barata do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. São restos, o que ninguém nesses países quer comer. Nos anos 1980 e 1990, o Ghana produzia pelo menos 80% da sua demanda nacional de aves, diz Kwame Kokro, secretário executivo da Associação Nacional de Aves.
But as of now, the tables have turned.
Desde que as importações baratas entraram no mercado, a situação foi invertida e nós fornecemos apenas 10%. E temos medo de perder até mesmo estes 10% se não houver uma mudança na política.
De acordo com as estatísticas, cada alemão come quase 19 quilos de carne de aves por ano. Especialmente populares são os filés. Não apenas brancos e macios, os filés contêm os mais baixos teores de gordura. Os avicultores alemães produzem 25% a mais do que se consome no país. O que não pode ser vendido na Alemanha é negociado por pouco dinheiro para a África, principalmente as partes consideradas restos, como órgãos, asas e pescoços, para os quais não há demanda na Europa. Também as costas dos animais com mais ossos estão entre os mais vendidos. De 2011 a 2012, as exportações alemãs cresceram 120%. 42 mil milhões de quilos de carne de aves foram exportados para os países africanos em 2012. Assim, de acordo com as estatísticas da União Europeia, cerca de 10% de todas as exportações de aves para a África vêm da Alemanha. Os 90% restantes vêm principalmente do Brasil, dos Estados Unidos e da Holanda. O volume de exportações não é o problema, afirma Francisco Mari, especialista em comércio agrícola da Organização Alemã de Ajuda ao Desenvolvimento, Brot für die Welt, ou Pão para o Mundo.
O volume por si só, não. Se eles fossem vendidos nos países africanos a preços como os que podem ser encontrados em nossos supermercados. Mas são tão baratos que nos últimos 7 ou 8 anos, as criadoras de aves em África foram excluídas do mercado. Ninguém mais compra o frango local porque tudo é muito caro diante destas importações baratas.
Isso seria dumping absoluto dos preços, ou seja, colocá-los abaixo dos valores do mercado local, avalia Mari. Para o equivalente a apenas 2 euros, o consumidor recebe os restos de frango congelado em Gana. O preço do frango do produtor local é de 4 euros.
Queremos gerir uma ajuda ao desenvolvimento com altos padrões morais e incentivar as pessoas, por meio da ajuda mútua, a sair da pobreza. E quando fazem isso, encontram em seu mercado os nossos produtos baratos, produzidos de forma tão pouco ética.
Além disso, os custos da produção avícola europeia já são cobertos pela venda dos filés caros no próprio continente, explica Mari, que acrescenta.
A Europa pode exportar frango barato porque a sua indústria pecuária produz intensamente e com uma barata alimentação dos animais à base da soja importada da Argentina. Isso continuará assim e os mercados continuarão destruídos em África.
Uma situação que não deverá alterar-se após o anúncio do comissário de Agricultura e Desenvolvimento Rural da União Europeia, Dacian Ciolos, de interromper todos os subsídios europeus à exportação agrícola europeia para a África.
É um aviso em branco que não tem qualquer efeito. Além disso, o anúncio já é errado, porque o comissário da Agricultura não decide isso, mas sim uma comissão de mercado que se reúne uma vez por mês.
Em 2003, o Parlamento do Gana tentou proteger o mercado interno das importações baratas por meio de um aumento nas taxas de importação. Mas pouco tempo depois, o governo revogou a lei. Francisco Mari confirma.
O que aconteceu foi que, sob pressão do Banco Mundial, a decisão parlamentar de aumentar as taxas teve de ser revista por causa de um crédito para alívio da dívida. Caso contrário, uma parcela muito alta da dívida não teria sido paga.
Para além disso, o governo assumiu uma política de abertura do mercado e, portanto, deveria respeitar as regras dos parceiros internacionais. A decisão parlamentar foi discutida no Supremo Tribunal, mas até hoje não é conhecido nenhum veredito. Camarões, a Costa do Marfim e o Senegal se defenderam com sucesso das importações europeias baratas há vários anos. Desde 2005, as carnes de aves importadas desapareceram por completo das prateleiras dos mercados senegaleses. Desde então, a produção local voltou a crescer e milhares de postos de trabalho foram criados. O país cria agora suas próprias aves, em vez de as importar da Europa, como outros países africanos, e também fornece aos países vizinhos, como o Mali e a Guiné, diz o diretor do Centro para a Agricultura do Senegal, Maktar Diouf.
Há um investimento de mais de 100 milhões de francs CFA.
Estamos a falar de um negócio de 150 milhões de euros. Por isso, não podemos permitir a abertura das fronteiras. Se abrirmos simplesmente as fronteiras e deixarmos a carne entrar novamente no país, o sector será destruído, bem como todos os postos de trabalho.
Por esta mesma razão, o governo senegalês decidiu prolongar a proibição das importações de produtos avícolas até 2020.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindo ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Este é o terceiro episódio da nossa radionovela intitulada Um Anjo em Cada Um de Nós, na qual acompanhamos a vida de quatro jovens e os seus primeiros encontros sexuais. A Ângela está grávida de 7 meses e não disse nada a ninguém na escola. Agora está sozinha com várias perguntas sem resposta. A Ana vai à casa da Ângela para perguntar por que é que se sentiu mal nas aulas. Vamos juntar-nos a elas no terceiro episódio de Um Anjo em Cada Um de Nós.
Alô? Alô? Está alguém em casa?
Entra, Ana.
Anda, um abraço, amiguinha. A tua mãe está em casa?
Não, mas está a chegar.
Ângela, senta-te aqui. Tu estiveste a chorar. Eu ontem fiquei preocupada quando saíste da aula assim. Estás doente?
Não, Ana, não estou doente. Estou grávida.
Grávida? O quê? Ângela, tu? Não acredito. Tens certeza? Mas como?
Olha, a camisa encobre. Vês?
Meu Deus, Ângela. Quem? Como? Tu nunca saíste, amiga. Eu nunca te vi em nenhuma festa.
Os meus primos convidaram-me para a festa na casa dos vizinhos. Oh, Ana... Eu nunca dormi com ninguém antes ou depois. Foi só aquela vez. Eu podia morrer. A mãe está furiosa. Telefonou ao tio Benedito para que ele diga ao Pinto.
Pinto?
É a alcunha do rapaz que mora na porta ao lado. Eu mato-me.
Olá, mamãe celebre. Eu ia mesmo a sair. Amiga, força. Falamos mais tarde. Cabeça erguida, tá bem? Adeus, mamãe celebre.
Ângela, para de chorar. O teu namorado está em dívida. Tem de assumir a responsabilidade por ti. Não ficas aqui sobre o meu teto. Logo o meu irmão telefonar a dar o número de telefone à morada dele, fazes as malas e vais-te embora.
Mamãe.
O que é? Não ouço.
Mamá, por favor, desliga a televisão.
O que é? Não consigo ouvir, estou a ver televisão.
Vou limpar a casa da vovó Amélia.
Não precisas de gritar, não sou surda. Onde é que vais?
Vou à casa da vovó Amélia fazer limpeza.
Não é um bocadinho tarde para fazer limpeza?
Bem, não vai levar muito tempo.
Oh, são 18h30, vai começar. Vai lá então, não quero perder o começo.
Olha, mãe, e depois vou à casa dela ouvir um pouco de música.
Silêncio, deixa-me ouvir.
Ok, mãe, até logo. José, sou eu.
Ok, já vou. Acabo de chegar das obras da cidade.
E por que é que está tudo às escuras?
Pensei que quisesse um pouco de ambiente. Opa, deixa-me acender a lamparina. Anda. A cama está quente. Temos imenso tempo. Anda. Anda. Está cá. Tu usas contraceptivos, não usas?
Claro que uso. Sabes perfeitamente que sim.
Perfeito. Era só para ter a certeza.
Olha, depois tenho que ir à casa da Ângela. Sabes perfeitamente que ela é meu álibi.
Obrigada por teres vindo.
Olha, foi difícil separar-me de José, mas tu és mais importante.
Ana, o que é que vai ser de mim?
Olha, amiga, em primeiro lugar, vais ter um bebê. E nós vamos todas ajudar-te.
A mãe não. Odeia-me. Quer mandar-me embora.
Não, Ângela. Ela não te odeia. Ela só está zangada. Vai ultrapassar este momento. Ouve. Dá cá a mão. Estás tão fria, amiguinha. Penso que me devias contar toda a história. O que é que aconteceu? Falar ajuda.
Bem, foi num sábado, em setembro. A mãe queria visitar uma amiga e não queria que eu ficasse sozinha. Ela nunca confia em mim. E é esse o problema. Ela nunca confiou em mim. Era uma festa. Tomamos algumas bebidas. Encontramos aqueles rapazes, o Estevão e o Pinto. Eram tão simpáticos. O Pinto passou todo o tempo a conversar.
Olá, meninas. Que tal?
Bem. Bem.
Tome mais uma outra bebida. Há uma festa ali na casa frente.
Mas eu pensava que vivesses aqui.
E vivo, sim. Ali é a casa do Estevão. Ele tem lá uma comida e uma música fenomenal. Venham, vai ser bom. Anda, senta-te aqui. Como é que te chamas?
Estava já salvo, Ângela. Sobretudo com esse álcool todo no sangue. Isso perturba os sentidos.
Eu senti-me segura, quente nos seus braços. Eu era feliz. Eu era tão feliz. Eu queria ficar ali para sempre. Foi a primeira vez. E o Pinto foi muito gentil. Foi tão diferente do que tinha pensado. A mãe sempre deu a impressão que era algo de horrível e porco. Mas também nunca me explicou as coisas como deve ser.
A minha mãe também não. Elas pensam que nós sabemos porque vemos televisão e vamos ao cinema. Mas a verdade é que eu só descobri fazendo a experiência. Mas tive sorte. Deve ter sido a altura errada do mês. Quando ele soube que não tomava contraceptivos, insistiu que eu fosse ao hospital ser examinada. Estou protegida.
E quem era ele?
Ah, o Mia, o rapaz do táxi.
Estou contente por terem começado as férias na escola. Tenho de me levantar cedo e ir ao hospital amanhã.
Bem, provavelmente precisas ser examinada regularmente.
Isso também. Não, o médico fez-me uma análise ao sangue.
Análise ao sangue?
Sim. Ele disse-me qualquer coisa, mas não percebi bem. Ele tirou-me o sangue e falou de um teste HIV. Amanhã vou saber os resultados. Ana, tenho tanto medo. O que é que isso quer dizer? Vou morrer.
Não, amiga, claro que não. Shhh, calma, calma. Eu vou contigo amanhã, tá bem? Shhh, shhh, shhh. Nós duas logo vemos o que fazer. Shhh, não te aflijas, amiga, calma. Shhh, 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 shhh.
Anjo em Cada Um de Nós é da autoria de Romy Sink. E é tudo por hoje no Learning Bahia, Aprender de Ouvido. Juntem-se a nós no próximo episódio e descubram, será que o velhote da Ana é assim tão simpático? E será que a Ana pode ajudar a Ângela a compreender o que o resultado do teste HIV verdadeiramente significa? Digam o que acharam deste programa. Podem enviar um e-mail para o afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E entre outros assuntos, nós falamos hoje também do Egito, onde pelo menos 12 pessoas já morreram vítimas de conflitos entre a polícia e manifestantes durante os protestos ontem, sexta-feira. Por isso, perguntamos ao ouvinte o que ele faria se tivesse o poder de tentar resolver os impasses no Egito. Perguntamos no Facebook e também lançamos a pergunta aqui no nosso programa ao vivo. Vamos começar pelas respostas pelo Facebook. André Vemba escreveu, é complicado, o povo tem mais poder que qualquer político. Talvez eu liberaria o ex-presidente, opinou o ouvinte. Mas se for terrorista também não adianta. Temos que arranjar outras estratégias para acalmar os manifestantes. Enfatiza este ouvinte no Facebook. Obrigada pela participação. Calton da Costa também disse o que pensava. Resolveria o impasse perguntando ao povo o que quer e como quer que seja governado o país. Havia de devolver o poder político ao povo, havia de juntar todos os políticos num só governo e partilhar o poder com o povo. O poder econômico, diz o ouvinte Calton da Costa. Obrigada. Leopoldina João também comentou este assunto e disse: melhor maneira possível seria entrar num acordo com o povo de maneiras a tentar satisfazer aquilo que são os seus desejos e vontades. O ouvinte Samuel Cangas escreveu, confusos são a Irmandade Muçulmana, sem ofensas, diz este ouvinte. Bertino Ângelo Bento Macamo diz, a melhor forma de governar um país é ouvir primeiro o que o povo quer e em que benefício para todos. Segundo, respeitar o povo, garantir as mínimas condições básicas sociais e respeitar as opiniões de cada um, diz este ouvinte. Obrigado a todos os ouvintes que participaram opinando. Num outro post no Facebook, os ouvintes comentaram outros temas que destacamos hoje. Calton da Costa comentou, por exemplo, o que aconteceu em Moçambique, onde encontraram o corpo do delegado da Renamo em meio a uma mata. Ele disse, este país está podre, é a opinião deste nosso ouvinte. Calixto Joaquim Mabutana, escreveu, este delegado comia com o governo e depois ia chorar com os membros do seu partido. Descobriram as artimanhas dele, disse o ouvinte. Lembrando que as opiniões postadas no Facebook ou escritas pelos nossos ouvintes por mensagem ou e-mail são unicamente, exclusivamente dos ouvintes ou leitores que as postaram. O delegado da Renamo Albano Shimui foi visto pela última vez no dia 7 de janeiro, quando foi levado por 2 homens que se juntaram a outros 8 que o esperavam numa viatura. A causa oficial da morte ainda é desconhecida. A Sani Alberto Hatschenke também comentou o ocorrido em Moçambique e disse, é muito estranho, será um traidor ou será um reajuste de contas? Postou este ouvinte no Facebook. Abel Jesus de Nascimento comentou, é assim que vai a política em Moçambique. E pergunto, vale a pena fazer política em um país antidemocrático como este? Essa opinião desse ouvinte. Lembramos que qualquer informação ou opinião dada pelos ouvintes lidas aqui no programa não é a voz da DW. A nossa emissão investiga os fatos e apenas dá informações credíveis nos espaços reservados para elas, como o noticiário, o jornal ou os programas especiais. Mais uma mensagem sobre o mesmo assunto. Aparício Moeta escreveu, a questão é que implicações pode ter essa morte no decorrer da tensão político-militar em que se vive atualmente em Moçambique, diz este ouvinte. E reencerramos o nosso espaço do ouvinte com a mensagem do Momade Taimimo, que disse, tá-se mal mesmo. Bom, terminamos por aqui a emissão deste sábado. Tenham todos ainda um ótimo final de semana. Obrigada a todos que participaram do nosso programa. O que seria de nós sem vocês? Obrigada, até a próxima.